Olá, eu sou a Luciana Silveira e este é mais um episódio do Fala Compliance. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E para falar com a gente hoje sobre gestão de crise no compliance, trouxe duas grandes profissionais e colegas de profissão aqui, Chantal Pilé e Roberta Codinhoto. Muito obrigada por aceitarem o convite. Estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês.
Obrigada, é um prazer estar com vocês.
Obrigada, Luciana. Obrigada, Nel, pelo convite. Prazer imenso estar com vocês.
Muito obrigada. Então, gestão de crise. Por onde começar? Vamos começar pelo começo. O que é uma crise? Assim, a gente fala, né, sala de aula. A gente chega lá num curso de compliance, as pessoas já querem colocar, não, mas o que é crise? Crise de compliance é uma coisa completamente diferente de outras crises, mas nós estamos num ambiente corporativo, onde a gente se insere no panorama de crises de uma empresa. O que é uma crise e o que é uma crise de compliance? Por onde começamos?
Posso fazer uma introdução? Pô, acho que a gente tem que encarar a crise, Lu, como um elemento vivo. Não dá pra gente falar, crise é isso, entre aspas, sabe?
Colocar num quadradinho com todos os limites perfeitos.
Crise é uma coisa que começa, você não consegue nem saber quando ela eclode, você não consegue saber de onde ela veio, você não consegue saber como é que ela vai acabar. Então é um elemento vivo porque ela tem uma vida própria. E aqui, boa parte dos nossos elementos aqui de compliance de governança que a gente vai falar hoje, nossas empresas e corporações têm que fazer o máximo para conseguir controlar esse elemento vivo que tem uma vida própria, né? Que pode escorrer para tudo quanto é lado, virar um eixo de compliance, um eixo reputacional, um risco jurídico, e pode ir para tudo quanto é lado.
E do nada, né?
Do nada.
De repente vem e
ela é improvável no sentido de que você tem toda uma matriz de riscos já imaginados, mapeados sim ou não, mas é uma coisa que você não imaginava que ia acontecer, não estava necessariamente pronto para aquilo, e que ela acontece.
Eu destacaria que a gente esquece que tem o fator humano, né? Eu sempre brinco que se as empresas, elas pudessem, quando contratam as pessoas, implementar um chipzinho mental, você vai seguir regrinhas específicas. Então a gente tem, além de algo que se desdobra, que vem essa crise, como a Chantal bem trouxe, a gente tem um fator humano. Então pessoas que vão agir para diminuir esse fator ou para potencializar ainda mais. Então deslizes, falas e também ações que podem dinamitar isso de vez, né? Lidamos com pessoas, gerenciamos pessoas que vão nos ajudar ou piorar essa situação de crise. Então, realmente, Lu, acho que não dá pra gente colocar numa caixinha e ter um conceito
tão quadradinho.
E não diferenciaria uma crise de crise do compliance, crise do financeiro, crise... Porque quando você mexe com o nome da empresa, e hoje a gente sabe que o potencial disso alcança limites estratosféricos, né? Porque é uma replicação numa rede social e você ganha em uma escala gigantesca. Então, acho que se a gente pudesse trazer que é algo que impacta significativamente, né, o humor daquele mercado, a reputação de uma empresa, e aí com desdobramentos diversos que a Chantal trouxe, jurídicos específicos da área de compliance, em direitos humanos, tá? A gente tem aí potenciais desdobramentos. Então, eu diria que crise é esse turbilhão que pode afetar, né, desde a base até a alta administração. Qualquer organização, seja ela pequena, grande, ela pode passar por isso.
Eu lembro uma vez de uma diferenciação que eu fiz em aula. Fui colocando assim, eu tenho a situação normal, eu tenho uma situação que pode virar um problema. Desse problema eu posso ter um incidente e esse incidente ainda pode virar uma crise. E aí a gente vai tendo essas diferentes gradações de impacto. Em cada uma a gente já teve essa noção, uma vez mapeado aquele risco em probabilidade de impacto, de ele acontecer ou não, aquele mais cenário mais catastrófico da crise, ele talvez seja o mais improvável, mas eu já mapeei essas situações e aí eu vou conseguir ao longo dessa situação, dessa gradação desde a situação normal até a crise, vendo a materialização de diferentes cenários que eventualmente a gente mapeou. E eu gosto muito dessa noção de não diferenciar, né, se é de compliance, se é do financeiro, não, porque no fim do dia está tudo numa matriz de risco. Como que a gente se prepara, então, isso. Identificar o que, que pode desses riscos virar a crise e saber se, né, identificar o que, que é que pode virar uma crise, efetivamente.
Além desse ponto do impacto, meninas, antes já de responder essa tua pergunta, me vem um ponto na cabeça que é a crise, a gente pode imaginar no primeiro momento que ela tem um impacto baixo, mas você não sabe a repercussão que vai dar no terceiro, quando a gente fala de percepção, né? Então pode estar dentro de uma sala, que a gente chama aqui de quartel-general, e a crise para nós parece que está administrada, para nós três, e a percepção de quem está fora...
É diferente.
É diferente. Então por isso que a gente fala que a crise, a gente nunca pode medir o impacto sob a nossa ótica, mas ela tem que ser uma ótica da percepção dos terceiros, porque a crise, quando é reputacional, é a percepção do terceiro. Qual é a percepção que vai ter... um terceiro agente vendo a crise, aquela situação de anormalidade, né, acontecendo nas nossas organizações. Então, nunca subestimar a crise é importante. Achar que é uma crise pequena e que estamos no controle, não estamos no controle.
Só que não.
E aí, já entrando nessa sua pergunta, como fazer para gerenciar e para estar preparado para a crise? É certeza de que a crise vai acontecer, meninas. Nós vamos viver crise. Nós, na vida particular, a gente vive crise. Várias crises na nossa vida. Crise é uma coisa que a gente vai conviver nas nossas empresas. Então, ter protocolos bem determinados para as pequenas e para as grandes crises e segui-las. Porque, de novo, pode ter uma crise que parece estar administrada e daqui duas semanas alguém resolve fazer um post no tribunal da internet.
No tribunal da internet, gostei.
É o STF, o Supremo Tribunal Facebook, que a gente costuma brincar assim, né? Porque o que vai parar lá cai no julgamento popular.
É isso, né? Então temos agora, tem muitos elementos externos que também fazem a crise aumentar ou diminuir, né? Então é por isso que é tão importante criar governança nesse quartel-general de crise, da menor à maior, e sempre seguir os protocolos, ter uma governança bem estabelecida nas nossas empresas para mitigar a crise, não só no momento que ela está acontecendo, mas também no tempo. Porque com redes sociais, com mídia, não tem apagamento, não tem esquecimento.
Não existe isso mais.
É isso. Isso fica. E fica marcado na reputação e fica ali no, nas nossas folhas. Então, é importante gerenciar a crise também no tempo, não só no momento que ela está acontecendo.
Você usou uma palavra que eu destacaria e daria bastante enfoque, que é subestimar. Eu acho que a gente passa, né, por gestores que tendem a subestimar muita coisa. E nós da área de compliance já estamos acostumados, né? Qual a probabilidade disso acontecer? Eu acho que é uma pergunta que a gente mais ouve. Mas é um pouco da nossa cultura de não gestão de riscos. Nós temos essa visão muito negligente com relação à gestão de riscos. A gente pensa muito no... Ah, isso nunca aconteceu antes. Ah, não tem histórico de empresas que passaram por isso. Então, acho que o subestimar faz um pouco parte dessa cultura ruim que nós temos. Nós negligenciamos muito riscos corporativos de uma forma em geral. Então, criar a cultura, acho que aumentar esse awareness das empresas com relação à gestão de riscos é um ponto muito importante. Porque daí você ajuda também os gestores a não subestimarem. Ah, mas isso daí vai passar logo. Não, a experiência diz que nós precisamos olhar em detalhe e trabalhar no e se, nesses cenários hipotéticos. A gente tem, assim, a péssima visão de que falar sobre riscos é algo negativo, né? É. Então, se eu falar que essa crise pode ter um desdobramento, ah, eu estou antecipando o problema. Não, nós estamos antecipando o problema para tentar pensar em soluções possíveis quando a situação apertar, quando o problema bater na porta. Então, acho que o subestimar é algo que a gente precisa trabalhar bastante, que é no aumento da conscientização das pessoas sobre hipóteses, sobre cenários. Se passarmos sobre isso, por isso, no futuro, uma situação parecida, como agiríamos? anos. Você já começa a preparar gestores para antever cenários. Uhum. E quando isso acontece, eu não tenho essa reação de ai, mas não vou pensar nisso, que você está sendo o cavaleiro do apocalipse. E não é. Na verdade, a gente está fazendo um exercício saudável de falar sobre e te preparar para reagir. Né? Cada pessoa reage de um jeito diante do problema. Né? Tem pessoa que bloqueia, tem pessoas, né, que agem de uma forma mais criativa e talvez a criatividade não ajude muito nessa hora, porque a criatividade pode atrapalhar em muito, né? Uma fala fora de um contexto ali pode potencializar ainda mais o problema. Então, acho que criar uma cultura, preparar, é também um passo anterior que a gente pode usar para esse enfrentamento.
Nós três aqui já tivemos diversas oportunidades de gestão de crise. E acho que gestão de crise na prática mesmo, porque uma coisa é a gente, eu fiz curso, eu fiz aula de gestão de crise, pode ter certeza que não é a mesma coisa. Mas gerir a crise na prática é uma experiência até rara, né? Não é uma... Você não tem aí disponível no mercado qualquer situação de crise para você. Quero ter essa experiência uma vez na vida. Mas eu passei por uma... Quando você falou do subestimar, eu passei por uma situação uma vez que no começo do caso, a gente pensou, existe o risco nessa situação de uma busca e apreensão, precisa ser feito, então, um treinamento para como os funcionários dessa empresa devem reagir numa situação de busca e apreensão, desde a recepcionista até os funcionários. E depois, passado esse primeiro momento inicial, não foi feito o treinamento de busca e apreensão, e passado esse primeiro momento, iniciou-se um trabalho que entendemos que então não existe mais esse risco. Esse risco está fora, eliminado da matriz. Que é aquela história de que o risco, né? A gente bem sabe que se elimina risco. E mais pra frente, o risco foi lá e se materializou, mordeu, o bichinho mordeu. Ele se materializou, não tinha acontecido treinamento, e aí foi o que? Exatamente a situação da subestimar a possibilidade dessa materialização de fato acontecer. Vocês lembram de alguma situação que, na prática, vocês viveram essa, subestimamos o potencial dessa crise, ou subestimamos o que poderia ter de desdobramento, de repente a percepção, o tamanho, o quanto que ia afetar resultados da empresa? Já passaram por alguma na prática que vale a pena a gente trazer?
Acho que a falta de treinamento, ela é crucial, né? Porque se eu não falo sobre aquilo, é como se aquilo não existisse. Então, eu não posso antever qual vai ser a reação das pessoas, porque eu nunca passei por aquilo. Então, você falar sobre o problema ajuda que no momento em que ela passe por aquilo, por mais que a gente está lidando com o fator humano, né? Cada um na hora do nervoso, na hora do episódio acontecendo mesmo, jornalista batendo no portão e tudo mais. Eu passei por uma situação inimaginável do aspecto de compliance officer. Nós chamamos, fiquei numa multinacional americana há muitos anos, e nós tivemos dois funcionários que discutiram por causa do banco do vestiário que ambos gostavam de usar, e eles trocaram ali ofensas e um prometeu matar o outro. Então, eles pegam a faca do refeitório de passar manteiga no pão e um realmente tenta matar o outro. Então, eu estou trabalhando quieta, né? E o meu auxiliar da área de recursos humanos, que era meu business partner, chega na minha porta e fala assim: tem um funcionário esfaqueado no portão da empresa. Nossa. E assim, passa uma novela na sua cabeça, meu, né? Deus. E o nosso galpão era muito grande, então o escritório funcionava junto com operações, então era uma área gigantesca. Então, deu caminhar da área até o portão, foi passando um filme na minha cabeça, assim, de todas as providências que eu precisava tomar. Então, eu já imaginava, né, o jornalista, e aí o nosso logo era vermelho, eu falava assim, o jornalista vai dizer, e o sangue que no chão nós. Era igual do vermelho e tal, né? Então, olha que
nossa,
interessante.
Nossa, cabeça já vai para todos os lugares,
né? É o fator humano, né? Mas eu me senti preparada do ponto de vista humano. Olha que interessante, apesar de não ter tido um treinamento, eu ficava pensando assim, como eu vou acolher? O primeiro aspecto era acolher e preservar. Então eu lembro que cheguei no portão, todo mundo olhando ele no chão, né? E eu, recolhe todo mundo, eu quero preservar a vítima, preservar a imagem das pessoas, né? Então isso, e faltou. Então acho que é um aspecto que a gente pode exemplificar do exemplo. Faltou nós prevermos situação de violência entre pessoas da área, que poderia acontecer. Né? Pessoas às vezes trabalhando em turnos, estão cansadas, estão expostas, né, a diferentes culturas e diferentes ambientes, e nós nunca tínhamos falado sobre isso. E por causa desse episódio, nós começamos, né, a provocar nas pessoas essa reflexão de, e se isso acontecer, quais são os primeiros caminhos que a gente tem que tomar? Então, assim, é uma coisa que nós nunca poderíamos pensar. E treinamento de brigada de incêndio, né? Que a gente reflete. Mas, é, exatamente. Então, é um ponto que eu nunca tinha sido treinada para pensar sobre isso. Aconteceu de fato. E o que me sobressaiu foi o aspecto humano. Preciso preservar, né, as pessoas, socorrer as pessoas e depois dar os encaminhamentos necessários, né? Então, você falar sobre, eu acho que ajuda que a gente pense em como lidar com a situação. Uma crise, ela vem do nada, como, imagina, um dia normal de trabalho, né, numa empresa que a finalidade era produzir e entregar produtos e serviços, e você tem uma discussão entre duas pessoas, né, que acabam se ferindo e poderia ter um tema reputacional, né? Alguém filmar. Então eu tive a preocupação na hora de ver se as pessoas tinham preservado, né? Não quero ninguém fotografando. Temos que preservar a pessoa que está ali. Então veja que surge do nada. E se você puder trazer discussões nesse sentido e usar exemplos nesse sentido, você prepara melhor as pessoas na hora de agir.
Aí vai surgindo ideias aqui, né?
Vão, várias.
Esse é o objetivo.
Eu vou, provocar. É a ideia. Eu até, na hora que você tava falando, eu lembrei de uma outra história, eu adoro histórias. Quando eu ainda tava em escritório, inclusive, que a gente fez, era uma empresa japonesa, e veio o executivo do Japão para participar da CPI. Vocês imaginam o circo que era uma CPI para um japonês, executivo japonês que não falava português, para ele entender o que estava acontecendo naquele... E a gente falou, imagina, estava assim super midiático o caso e tal. E aí a gente fez treinamento para ele se sentir na CPI antes de a gente levá-lo para a CPI. Assim. Então a gente falou, vamos fazer um treinamento no escritório, então... Tá aqui o endereço do escritório, e aí a gente botou, assim, como se fosse uma assessoria de imprensa chegando na porta na hora que ele tava no cadastro do fazendo o crachá. A gente botou câmera, luz, e falando com ele, várias perguntas, e o japonês abriu um olhão, assim, oh, meu, o que tá acontecendo, meu Deus, o que tá acontecendo? E ele falando com o cara que tava traduzindo, e não deixavam ele falar com o cara, e ele levou um baita susto, aí ele chegou bravo da vida lá em cima, e a gente falou, isso aqui foi só um teste, isso daqui foi só pra você ter um gostinho do que vai ser a situação lá na frente, na hora que, de fato, você chegar na CPI. E se a gente não tivesse preparado, pensando no que fazer, né? Se a gente não tivesse preparado, talvez ele chegasse lá e levasse o maior susto, e aí a percepção das pessoas em relação a ele e o susto dele também seria diferente.
Como você reage sob pressão, cada um reage de um jeito. Né?
Então, os porta-vozes também passa por isso. Os porta-vozes têm que ser treinados antes.
Como você treina esses porta-vozes? Nas crises que você teve, você determinava, escolhia um porta-voz?
Determinados temas normalmente já deveria ter os porta-vozes pré-determinados, né? Quem são as pessoas que têm legitimidade para falar do assunto?
Isso tudo previsto em política, para o tema tal é tal pessoa.
E esse assunto que a gente tem que pensar é, primeiro, crise, a gente está aqui com essa visão de compliance, de gestão de riscos, mas crise é da companhia, é das nossas empresas.
Uhum.
É um assunto de governança, né? A presidente, o conselho tem que ser informado, mas ele tem que ter uma composição bem mista. Então, o aspecto jurídico tem que ser visto, então o time de jurídico tem que fazer parte, o time de comunicação.
Ah, é?
Comunicação.
Porque a forma como o jurídico quer falar sobre um assunto é completamente diferente
isso,
da forma
que... como a comunicação quer falar também, tem que ver quais são os impactos legais, né? e de responsabilidade, enfim. Então, time jurídico, compliance, o próprio operações, muitas vezes, operações tem que conseguir explicar rapidamente o que fazer. E ter essa visão muito, muito multidisciplinar para todo mundo,
exatamente,
trazer essa visão muito de fora. Como é que vê o time de comunicação, como é que vê o time jurídico, como é que vê o time de compliance, como é que vê o time de operações, como é que vê o time de RH em questão de organização, né, de ambiente organizacional, como é que fica. Então, fazer uma composição nesse, assim que tem, né, determinado já, quem é que participa e quem faz o quê? Qual é a sua perspectiva?
Dá tempo de ir lá olhar na política ou no procedimento? Quem é o responsável por esse tema?
No meu caso, eu tive, era crises, uma três, quatro crises por dia.
Vou pensar numa frase, já teve alguma vez de pegou fogo num centro de distribuição? Porque isso é uma crise. A gente citou aqui, eu citei um exemplo de busca e apreensão.
Mas o fogo é simples, porque o fogo, todo mundo é treinado.
Você tem fogo um regulado específico,
o fogo, né? Você já sabe que deveria ter a manutenção dos sprinklers, já sabe que deveria ter a manutenção dos extintores, está tudo muito documentado, já tem o documento do bombeiro.
Você tem a brigada de incêndio, isso. Você tem a renovação da brigada,
tá tudo
são
muito
processos
formal.
São mais treinados.
Esses são os prévios, esse é para prevenir o incêndio.
Mas quando acontece,
e na hora que aconteceu o incêndio?
Na hora que acontece, você pega essa pastinha bem organizada e você consegue tentar entender o que pode ter acontecido. É mais fácil. Mas o duro é quando são essas crises que eu falo que são os cisnes negros, né? E eu li um livro super dificílimo de ler, eu vou e volto.
É o cisne negro mesmo.
Ele é dificílimo.
Eu nunca consegui ler esse livro.
É muito complexo. Mas eu vou e volto. E o que eu extraio daquele livro, que é o que eu vivi na minha vida prática, é... Existem sinais. Na verdade, a gente... Parece que a gente não sabia, mas quando um avião cai... O avião é feito para cair, ele é feito para descer. Ele desce. 100% dos aviões que sobem descem. Então já sabe como é que vai descer. Acontece que quando ele vai cair num lugar que não fez o pouso como deveria, tinha vários sinais. Existem vários sinais. E isso é um fator, são conjuntos de coisas. Nós, da área de risco, o que a gente tem que fazer é pegar os sinais. São
por isso
pequenos
a importância
sinais.
Dos indicadores da visão de piloto.
Isso. E
dos
outra,
principais marcos.
De empoderar. E aí eu trago um ponto importante, que é papéis e responsabilidades. Por isso que você falou de cultura, de gestão de risco. De repente o risco, gente, ele tá muito lá embaixo, assim, muito longe das nossas matrizes. E é uma pessoa na portaria que viu que o portão da biboca da pirafoseta tava soltando e que o portão ia cair, sabe? As pessoas, a gente tem que trabalhar muito com gestão de crise, gestão de riscos e cultura das pessoas poderem levantar a mão. Coisa que no incêndio, nas brigadas de incêndio, nós treinamos 100% dos nossos colaboradores, a gente desce todo mundo desse prédio, todo mundo sabe o que fazer, como fazer. Gestão de crise do pessoal de avião, né, das companhias aéreas, eles sabem o que fazer.
É muito
todo
bem treinado.
Mundo no avião sabe como fazer, qual é a porta dianteira, esquerda, e o pessoal de chão de aeroporto sabe o que fazer. E as nossas organizações, se nós aprendêssemos ou se nós utilizássemos as metodologias das empresas de aviação, que são cases impecáveis.
Olha que legal.
De como gestão, né? Eu estudei um caso muito interessante do infelizmente, daquela tragédia que teve do avião Air France, que saiu do Rio para Paris.
Uhum.
E a gestão de crise feita pela Air France foi impecável, né? Pelos estudantes estudiosos de gestão de crise, foi impecável, impecável, do início ao fim. Mesmo anos depois, né, fizeram um memorial, trouxeram famílias, trabalharam com a parte humana, mas com a parte técnica muito séria. Sabiam exatamente o que fazer, né?
Existe quase que uma referência de pré, durante e pós-crise.
Isso.
Toda crise precisa ter essas três etapas,
exato.
Né?
E por
precisa
isso,
ter as atividades de pré, o durante e o pós.
É o pós-crise porque tem a percepção também, né? Tem todo um histórico pra gente poder fazer essa retroalimentação. Então, por isso, a gente tem que manter esses protocolos. E mesmo as crises pequenas, eu volto nesse ponto, gente. Mesmo as crises pequenas, não precisa esperar um avião cair. Mesmo as crises pequenas, elas podem virar grandes crises. E ela pode ter um impacto na vida de uma pessoa.
Muito várias. Você falando, me lembrou um exemplo, e eu uso esse exemplo em aula muitas vezes, eu não sei se vocês vão se recordar, de crianças que estavam morrendo numa UTI neonatal, e eles fizeram todo um levantamento, um mapeamento, era infecção hospitalar, o que estava matando as crianças? E eles conseguiram colocar uma câmera escondida, e era uma moça faxineira que via as crianças chorando e entrava e pegava as crianças no colo. Ela não seguia nenhum protocolo, ela estava ali no aspecto humano. Então ela contaminou o ambiente, que contaminou as crianças, e crianças morreram. Alguém lembrou de treinar a empresa de limpeza?
A história sobre os
protocolos.
Da tomada, de ter tirado o negócio da tomada recente, que ficou super famosa aí.
Então, anos de pesquisa.
Anos de pesquisas perdidas com o faxineiro.
Protocolos. Anos de protocolos seríssimos. Os enfermeiros e médicos são os que mais têm protocolos, né? Eles seguem protocolos duríssimos. E aí você não lembrou de que outras pessoas teriam acesso, né? Você trouxe um exemplo na sua fala. Ah, nós vamos sofrer um processo. Será que a recepção está preparada para isso? Então, muitas vezes, a gente negligencia os sinais. Eu negligencio as possibilidades. Então, esse exercício, eu acho que é um exercício de pensar em cenários prováveis. Então, esse exercício é muito interessante. Você desafiar as pessoas, todos de uma organização. Porque o problema pode estar na base. E ele não chega até em cima. E ele não chega até em cima por quê? Por, às vezes, por um aspecto cultural. Eu não acho que esse... Ah, eu estou improvisando aqui com uma tomada, porque não me deram uma tomada. E aí aquilo dá um curto, apaga a empresa inteira, né? Mas eu jamais imaginei levar isso para o meu chefe. Porque eu estou tentando... Nossa, eu estou sendo super ativa. Eu estou resolvendo o problema da empresa. Então, você não tem essa criação de cultura de antever riscos possíveis, você não fala sobre isso. E os pequenos sinaizinhos estão ali. Eu gosto muito de usar uma imagem quando eu falo, né, de riscos corporativos e como que a gente precisa criar essa cultura de que todos percebam cenários possíveis. Eu mostro muito um iceberg, porque é isso. É aquela pontinha que... Ah, a minha empresa tem os riscos mapeados. A gente recebeu um treinamento e tem uma área que cuida disso. Aí tem um universo embaixo. E aí eu brinco que o Titanic bateu onde? Não foi na ponta que ele viu. Foi na ponta que estava submersa. Que ele nem sabia que tinha ali, né? Então a gente precisa falar mais sobre cenários possíveis, educar mais a base e todos se envolvam de certa forma e brincar com possibilidades, né? Eu acho que falar sobre situações de crise pode assustar, porque ninguém quer passar por ela. Só que quando a gente fala, né, de novo repetindo aquilo que eu já trouxe, a gente pensa em cenários prováveis, e pensando em cenários prováveis eu sei como eu reagiria. Ou eu falo, nossa, nunca pensamos em nos proteger nisso, tá? E pode ser que esse tema... Esse isso
aconteça.
Se materialize e aconteça.
Essa de aprender com as situações de crises alheias ou as nossas mesmo, né? A gente, às vezes, parece meio Cavaleiro do Apocalipse de ficar falando sempre das crises, mas, assim, existe a crise do ponto de vista em compliance. Num primeiro momento, a gente, às vezes, fica achando que crise vai ser só se a empresa estiver envolvida num ato de corrupção. Sim, se ela estiver envolvida num ato de corrupção, vai se tornar uma potencial crise aqui. A gente pode ter situações de trabalho escravo, a gente pode ter situação de uma fraude, a gente pode ter situação de assédio que torna o ambiente tóxico e isso chega nas mídias. A gente tem histórico de várias, né? Que a gente vê grandes que chegaram ao noticiário e que a gente pode utilizar como lições para o nosso ambiente. O que, que a gente deixa de lições para quem tá ouvindo a gente? Para que a gente deixa de lições dessas crises? Que, assim, algo que te chamou a atenção, porque eu passei por isso, para mim foi um aprendizado. Eu nunca tinha pensado nessa situação, ou isso foi o que mais me chamou a atenção e foi o que fez uma diferença quando depois eu precisei aplicar numa gestão de crise.
Eu acredito que sempre aprendemos. Então, eu contei esse episódio, né, de ter passado por essa tentativa de homicídio praticamente entre pessoas. Nunca tinha me despertado para que a violência pode ocorrer, né? Eu tive outro episódio também de violência doméstica com um colaborador que acabou criando uma crise interna porque a pessoa se sentiu desamparada do aspecto da empresa. Então, são aspectos humanos que nos trazem também para o clima organizacional e não só aquilo que é fora, porque eu posso ter um problema reputacional interno, das pessoas perderem a credibilidade e a confiança dentro da empresa. Então, acredito que a gente tem que trabalhar mais nesse olhar do estou cuidando das pessoas, é sempre muito importante. Então, isso me marcou muito nos episódios que eu tive mais fortes. E que o problema pode estar em qualquer lugar, né? Você falou de exemplos, me lembrei de outro tema também. Nós tivemos um prestador de serviço que regular, com due diligence, contratado direitinho e tal. E ele encontrou um sistema, uma forma de burlar o sistema de emissão de nota eletrônica, né? Então, a cada 10 notas emitidas, ele cancelava sistemicamente. Então, a gente tinha arquivos que, na verdade, não correspondiam à realidade, né? E que as pessoas simplesmente negligenciaram esse olhar, porque ele parecia correto, né? Então, às vezes, você tem um rombo que pode gerar um problema reputacional gigantesco, um problema fiscal, um problema jurídico, um problema, né, financeiro, porque você negligenciou sobre a confiança de que eu estou seguindo tudo. Está seguindo tudo, mas poderia ser maior, poderia ter ampliado esse aspecto. Então, eu acho que nunca é demais. Cuidados, cautelas e procedimentos, nunca é demais. Então, eu olharia para o aspecto humano, tentaria proteger as pessoas sempre. Às vezes, um endereçamento... A Chantal trouxe isso. É uma equipe multidisciplinar que precisa ser criada. Às vezes, um endereçamento que vai dar vai resolver o problema da empresa e vai expor as pessoas. E eu vou ter que escolher um valor que eu quero seguir. Então, esse aspecto também é muito importante, né? No endereçamento dessa gestão de crise. Eu preciso proteger também as pessoas e os valores organizacionais, né? Pode ser que uma solução mirabolante represente eu ter que descumprir um valor que eu prometo que eu tenho, né? Então, isso é muito importante cercar. E esse pensar sobre processos e procedimentos, a gente sempre precisa melhorar. Fizemos o ano passado, esse ano precisamos fazer isso, mais isso, ampliar e crescer e aprimorar.
Acho que algumas palavras-chave é arrogância, né? Acho que nós, quando tem uma situação de crise, estamos aqui, você está falando do antes, né? O que fazer para prevenir. Mas quando acontece, ou quando você está no meio dela, acho que nossas pessoas, esse quartel-general que está organizado para gerenciar, a própria auto-administração, os próprios colaboradores, a gente tem que evitar a arrogância e trabalhar com a humildade, porque a crise ela é feita porque teve alguma falha teve, ou uma falha de comunicação, uma falha de procedimento, um erro humano, um erro de máquina, teve uma causa. Então, a gente não ter arrogância, é sempre falar, caramba, aconteceu comigo, o que, que vamos fazer, o que, que eu vou aprender disso? Então, essa arrogância a gente não pode ter em momento nenhum em gerenciamento de crise. Muita humildade. Uma segunda palavra, que para mim é muito importante, é rapidez. Tem que ser imediato. De novo, pensando em não negligenciar a crise aconteceu, haja agora. Tem que ser muito rápido. Quem tem que saber, quem deveria saber, trabalhar com mídia, né? Tentar antecipar, trabalhar com cultura organizacional para que seja muito forte, né? O impacto da crise seja absorvido com cultura organizacional dentro de casa, porque muitas vezes você cria crise dentro de crise. A crise fora é uma coisa e a crise dentro é outra.
Ou às vezes você cria uma nova crise por conta de não ter gerido bem uma.
É isso, você cria crise sobre crise. Então, gerenciamento de crise é muita frieza, tem que a gente manter calma. E como manter calma numa crise? Então, por isso que as pessoas que fazem gestão de crise tem que ser sangue frio, gente. Sim. Calma. Aconteceu. O que que vamos seguir? Mas tem que ser muito rápido. Não dá muito tempo de pensar. Você estava contando, né? Antes da gente começar aqui. Você já criou toda a estratégia na tua cabeça e já foi agir, né? Nem conseguiu falar. Não deu tempo de falar, né? Depois você conta pra gente como é que foi isso. Então, tem que ser muito rápido, muito sangue frio, pouca emoção.
pouca emoção e humildade. Humildade para ouvir. E é importante a humildade para ouvir, porque muitas vezes a causa raiz das crises, elas estão nas coisas mais simples. E de repente a pessoa que menos tinha o poder de decisão, de decisório, é a pessoa que foi a causa raiz dos beijinhos nas crianças, de tirar o coisa da tomada. Então, a humildade para a gente ouvir pessoas, para montar comitês internos nas nossas companhias e ouvir por que, que será que essa crise aconteceu, o que, que pode melhorar, qual que é o plano de ação para frente. Quer dizer que o plano de ação para fazer a diminuição daquele risco não foi efetivo, porque teve um risco material. Como é que a gente vai melhorar e fazer um plano de continuidade de negócios? Porque a gente não pode afundar com as crises. Nós, como agente de governança, gente, a empresa, sabe, a crise acontece, a empresa tem que continuar funcionando. É. Os negócios tem que, aqui tá numa crise e ali tem que continuar rodando.
Com certeza.
Como é que você consegue separar e criar essa cultura de gerir crise em silêncio, sem criar pânico, né? Sem criar, imagina, jogar água no formigueiro. Não dá. Não dá pra gerir crise jogando água no formigueiro. Então, calma, humildade e velocidade.
E desculpa, Lu, te interromper, mas acho que é importante também ressaltar que quando você não tem estrutura para isso, você tem que trazer um especialista.
Ah, sim.
Assim.
Nossa,
um 100%. No pé é a empresa que tenta...
Quer fazer tudo sozinho.
Vou criar um comitê e não tem expertise nenhuma, né? E aí acontece o exemplo que você deu agora há pouco. Então, não gerenciei bem uma crise, eu crio uma crise em cima disso. Então, acho que é um ponto importante também. Não tem preparo, tem que chamar um especialista.
E é normal não ter esse preparo dentro de casa. Não seja humilde, na linha do que a Chantal estava falando, de não tenho a expertise para fazer isso, ou o ponto que eu ia trazer, que você acabou trazendo, é se eu não tenho o perfil para fazer essa gestão dessa crise, eu não vou fazer.
É isso.
Vou chamar alguém para fazer.
Não dá para gerenciar todos os assuntos. Você não é expert em todos os assuntos.
Exato.
É o mesmo exemplo que a gente usa para investigação interna, né? Não queira fazer internamente aquilo que você não sabe fazer, porque você vai criar um problema maior. Você vai ter um dano moral, você vai ter, né, uma fragilidade aí.
Imagine por causa da falta de perfil, de a pessoa não transparecer essa segurança e essa calma, ela ser a porta-voz de uma crise. Ela causar um turnover gigantesco na empresa, porque as pessoas não conseguem confiar de que esse porta-voz de fato vai gerir a crise adequadamente e sair do outro lado vivo.
Nós vimos muitos exemplos midiáticos,
né? Do ponto de vista de continuidade do negócio.
Nós vimos muitos exemplos midiáticos disso, do porta-voz falar coisas totalmente sem sentido para aquilo que se esperava ouvir da empresa. Então, posicionamentos ruins no momento em que se espera a calma, que se espera... que traga, né, um cenário factível. Então não adianta vir.
E a percepção externa, gente.
Não é só a versão interna. É o que é que a gente tem que pensar, o que, que o outro vai ouvir, não o que você vai falar. O que, que o outro
que
vai
eu falo, o que, que o outro entende,
é,
né?
Isso.
Os stakeholders todos que estão na mesa.
Então, quando a gente fala do ESG, você vai perguntar o que, que é ESG, gestão de crise? É isso. Ouça as pessoas.
É isso, gente. Então eu vou encerrar o nosso videocast com essa fala maravilhosa. Muitíssimo obrigada, Chantal, Rô. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Eu acho que esse tema gestão de crise é, assim, são poucas pessoas que conseguem trazer uma experiência prática de vivência, porque realmente é uma coisa mais rara no mercado vivenciar crises e, às vezes, vivenciar tantas crises e desdobramentos de. Então, muitíssimo obrigada por compartilharem a experiência de vocês.
Obrigada a vocês. Obrigada.
Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.
Thank you.